As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Ainda não há confirmação oficial de que as armas que foram furtadas nos Paiões de Tanques, concelho de Vila Nova da Barquinha, tenham estado escondidas no restaurante dos Paiões em Cargueiros do Mar. Ainda assim, a ERT sabe que nas últimas horas, assim como nos últimos dias, têm sido várias as incursões das autoridades de investigação à citada freguesia, com especial realce para a Polícia Judiciária. E este aparato tem explicação no facto de o único civil detido neste processo ter escondido as armas furtadas, precisamente em Cargueiros, no caso, com as suspeitas a recaírem sobre os Pegões. A investigação chegou aos supostos responsáveis devido às escutas telefónicas feitas na véspera da entrega das armas furtadas, ou seja, tanto o civil como os militares do núcleo de investigação da GNR de Loulé, que estão detidos, foram apanhados a combinar o esquema que seguiu. Recorde-se que o material roubado em julho de 2017 foi encontrado na chamusca num processo em que as altas patentes da PJ Militar aparecem envolvidas em conluio com o citado civil, neto de Tumarenses, ele que é um ex-fuzileiro, atualmente a residir em Albufeira e tem 32 anos.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município e os serviços municipalizados do Mar têm vindo a colaborar com a Resitejo na implementação na cidade de 8 conjuntos de ecopontos enterrados compostos por contentores para papel, cartão, para embalagens e para vidro. Estas novas ilhas ecológicas subterrâneas vêm assim substituir algumas já existentes, como as das imediações dos espaços do Conselho, dos Correios ou das Finanças, mas com melhorias evidentes na condição de funcionamento. Noutros casos, porém, os contentores tradicionais dos ecopontos serão substituídos por esta nova versão, valorizando a paisagem urbana. O assunto foi à reunião de Câmara desta segunda-feira, com o PSD a saudar a instalação destas novas estruturas, mas a não deixar de criticar em vários casos a localização escolhida. A vereadora de Célia Boné referiu mesmo várias planadas de estabelecimentos de pastelaria e restauração, onde, disse, os turistas, e não só, vão conviver paredes meias com estas estruturas.
Parece que não se estudou o sítio onde essas ilhas iam ser colocadas. E vemos algumas aberrações no nosso ponto de vista, aguardo que haja uma explicação para tal, como, por exemplo, colocar uma ilha ecológica ao fundo da rua Alexandre Herculano, junto do CTT, virada para as quatro esplanadas que ali se encontram. Se antigamente, quando foram lá postos os contentores do lixo, se calhar ainda não havia esplanadas, eu até admito que tenham sido colocados ali. Mas agora, colocar ali as ilhas, quando estão lá quatro esplanadas, com a magnífica vista para os contentores do lixo, parece-me que é dinheiro público que foi mal aplicado. Podemos falar também, ainda mais, sabendo que havia alternativas. Esses, por exemplo, era deslocar a ilha, contornar, por exemplo, o CTT e colocar do outro lado. Do outro lado não vai nascer, de certeza, nenhum café, nenhum restaurante, nem nenhuma esplanada. Agora, as pessoas ficam ali, sentadinhas, a beber, a comer e a olhar para os contentores do lixo, que agora estão todos muito bonitos, mas que sabemos daqui a 6 meses já não vão estar assim. Se estávamos a investir dinheiros públicos, do nosso ponto de vista, as hipóteses deviam ter sido pensadas entre as várias alternativas e escolher sempre a melhor solução. Esta solução não nos parece a melhor para tomar. Mas podemos dar outros exemplos. Em frente à Esplanada da Marisqueira, também se observará, quando estiver sentado na Esplanada da Marisqueira, teremos a beleza que é a vista para a ilha ecológica com os contentores do lixo, que normalmente cheiram a lixo e têm um aspecto desagradável, por muito bonitas que sejam. Por exemplo, também a Esplanada do Piquenique, na Alameda, também podemos regalar-nos a olhar para os recipientes do lixo.
Na resposta, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, justificava a escolha dos locais, lembrando que, em vários casos, tratou-se apenas de substituir os equipamentos que já se encontravam no local.
Alguns deles, naqueles em que procedemos à substituição, caso dos Correios, procedemos apenas à substituição daquilo que lá estava e, portanto, não tivemos a ocupar outro espaço que não aquele que ele já ocupava, porque há uma coisa que teve que ser analisada. Duas. Mas uma é mais importante que a outra, porque a gente já sabe que aqui na cidade de Tomar, cada vez que abrimos um buraco, temos de ter acompanhamento arqueológico, que é o que está a passar na Alameda, 1 de março, Aliás, todos os buracos que nós abrimos, mesmo para substituição, quer para substituição, quer novos, levaram acompanhamento arqueológico e na Alameda 1 de Março foram encontrados alguns achados arqueológicos e daí estará a haver agora todo o trabalho de arqueologia naquela zona. Porque também quem estava na esplanada do lá em cima, na Alameda 1 de Março, do piquenique, aquilo que via também eram três contentores enormes. E agora não vai ter essa vista. Mas mais do que a arqueologia, há uma coisa que teve que ser analisada, que são as infraestruturas que passam no solo. Por exemplo, um dos locais que pede gritantemente contentores enterrados é ao fundo da Cândido Madureira, em frente ao antigo liceu. Pronto. Problema é que naquela zona, a quantidade de infraestruturas que ali passam, não conseguimos abrir um buraco. E daí não estaria a ser feito. Agora, deixe-me que lhe diga que é, não se pode fazer tudo de uma vez. Estamos a fazer paulatinamente e aquilo que pretendemos fazer, aliás, nos projetos de requalificação de espaço público, tudo o que está previsto são contentores enterrados, quer destes dos diferenciados, quer dos resíduos urbanos, é tudo contentores enterrados, paulatinamente, em toda a cidade, onde for possível, deixarmos de ter contentores à superfície e passarmos a ter contentores enterrados, sejam eles sobre a forma deste tipo ilhas que temos aqui, ou sobre a forma de molocos.
O DIAP de Santarém deduziu a acusação contra um homem de 46 anos de idade pela prática de crime de incêndio florestal, um crime de ameaça à introdução em lugar vedado ao público. A Procuradoria da Comarca de Santarém refere-se então aos factos ocorridos na madrugada de 24 de julho, altura na qual o citado indivíduo residente em Alcanhões, Conselho de Santarém, se introduziu no quintal de uma residência, tendo sido detectado pelo respectivo dono, a quem ameaçou que ia morrer queimado. Poucos minutos envolvidos usou materiais combustíveis para atear um incêndio numa zona de canavial, fogo que lavrou durante cerca de 2 horas e que exigiu intervenção dos bombeiros de Pernas e de Santarém, cuja rápida intervenção obstou a perdas pessoais ou patrimoniais. A investigação foi executada pela Polícia Judiciária e está em curso o prazo para a eventual abertura de instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém levou a efeito um conjunto de operações no distrito na semana de 24 a 30 de setembro que visaram prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, de que resultaram vários dados operacionais, nomeadamente 41 detenções em flagrante delito, 19 por tráfico de estupefacientes, 11 por condução sobre o efeito do álcool, 8 por condução sem habilitação legal e 1 por furto em interior de residência. A registar também a apreensão de 3 plantas de cannabis, 542 doses de AX, 225 doses de MDMA, 112 doses de liamba, ainda 63 selos de LSD e 45 doses de cocaína. Neste período foram também apreendidas uma arma de fogo, calibre 22, uma pistola de alarme e 32 munições de vários calibres. No âmbito do trânsito e quanto à fiscalização, foram registadas 493 infrações, 126 por excesso de velocidade, 44 por estacionamento indevido, 24 por excesso de álcool, 23 por excesso de carga e 17 por falta de inspeção periódica. Na sinistralidade há a registar 90 acidentes, destacando-se 8 feridos graves e 36 feridos leves. Ainda no âmbito da atividade do Comando Territorial de Santarém, há ainda a registar 26 autos de contraordenação relacionados com a defesa da floresta contra incêndios e várias ações de sensibilização, nomeadamente 14 no âmbito do programa Escola Segura e 9 no âmbito do programa Idosos em Segurança, de que resultaram a sensibilização de 71 pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém submeteu à reunião de Câmara do dia 1 de outubro o projeto de regulamento da taxa municipal de ocupação turística, que agora segue para consulta pública, para que todos os interessados possam apresentar contributos ao documento. O projeto agora aprovado assenta no pressuposto da importância que a promoção turística assume para a economia local do município de Orém, pela capacidade de gerar riqueza, emprego e crescimento e desenvolvimento económico. Sintomático disso mesmo são os números anuais de peregrinos que no último ano fiscal ascenderam a 9,4 milhões e os números de 773 mil dormidas e 495 mil hóspedes registados em 2016. Esta taxa tem ainda na sua gênese os impactos que a atividade e a presença de turistas e atividades turísticas produzem a nível local sobre o território, património, atividades e qualidade de vida das populações. É por isso, como referiu à ERTS o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, no entender do Executivo Camarário, fundamental que as políticas públicas sejam direcionadas para a disponibilidade de um ambiente sustentável e adequadamente infraestruturado. Daí a aplicação da taxa.
Estamos a falar de uma taxa turística, que é isso mesmo, que se destina a todos aqueles que nos visitam, inclusive do Conselho de Ourém, e que dormem no Conselho de Ourém. Portanto, apenas e só para os visitantes do Conselho de Ourém. O que se pretende é que essas pessoas passem a pagar 1 euro por noite, até ao limite de 3 noites. Sendo que os menores até 12 anos estão isentos desse pagamento, bem como as pessoas portadoras de deficiência com grau igual ou superior a 60% também estarão isentas dessa taxa. Bem como todas as pessoas que estarão isentas, desde que fiquem em Fátima não, no Conselho de Ourém, entre os dias 1 de novembro e 31 de março. Portanto, durante esse período a taxa não será aplicada, porque Fátima e o Conselho têm um problema de sazonalidade também ainda por resolver, um problema nacional, mas que aqui também se nota de forma acentuada, e por isso entendemos que nesse período não deve ser cobrada essa taxa. E portanto é um pouco isto, portanto, é uma taxa que nós entendemos como importante, necessária, para nos ajudar a resolver muitos dos problemas que temos para resolver no Conselho de Ourém a nível de infraestruturas, e depois também não nos podemos esquecer e lembrar de que as pessoas que nos visitam utilizam infraestruturas municipais, redes de água, redes de saneamento, RSUs, redes de sólidos urbanos, utilizam as estradas, utilizam os passeios, e tudo isso parece-me a mim que pedir-lhe 1 euro por cada noite que aqui ficam não é um esforço significativo, e parece-me que ninguém vai deixar de vir ao Conselho de Ourém por causa desse euro.
Abrantes vai ter um programa de apoio à atividade lúdica desportiva no pré-escolar. O programa municipal envolve este ano 361 crianças com idades entre os 3 e os 5 anos de 13 jardins de infância, que irão beneficiar de 160 aulas com a duração de 45 minutos cada a decorrer nesses espaços, mas também no Complexo Municipal de Piscinas, Coberta, e no Pavilhão Desportivo Municipal do Pego. A edição 2018-2019 do Programa de Apoio à Atividade Lúdico-Desportiva no Pré-Escolar, no Conselho de Abrantes, tem início já a 17 de outubro, prolongando-se depois até 29 de março de 2019. O projeto culmina com a realização dos Jogos da Pequenada, no sentido de proporcionar às crianças do ensino pré-escolar do Conselho de Abrantes atividades desportivas através de jogos e tarefas ao ar livre e em meio aquático a realizar na cidade desportiva entre 23 e 29 de maio do próximo ano. Este programa municipal é promovido pela Câmara de Abrantes com o apoio de técnicos do desporto do município, que proporcionam assim a realização de atividades desportivas, como a realização de jogos e tarefas ao ar livre, permitindo incutir nos jovens uma melhor sensibilização para a importância da atividade física na sua formação.
Rádio F, a primeira a informar.
O centenário da abertura da escola na Linha Ceira, que tem vindo a ser assinalado com várias iniciativas ao longo deste ano, será festejado dia 10 de novembro com a recriação de uma aula e de um dia na aldeia, em 1918. A iniciativa contará com o apoio significativo da parte do rancho folclórico, mas está aberta à participação de todos os linhaceirenses, habitantes da freguesia, do concelho e fora dele. Como disse a Hertz, Nuno Garcia Lopes, o responsável pela coordenação das comemorações, a forma mais simples de uma participação é vestindo roupa semelhante à da época, ajudando assim a criar um ambiente no momento que se pretende seja a cereja no topo do bolo.
Estamos a falar naquilo a que nós chamamos a cereja no topo do bolo, ou seja, a comemoração propriamente dita do centenário. Não sabendo nós ainda uma data concreta, essa investigação ainda continua, em que dia é que a escola abriu, a verdade é que ela abriu em 1918 e, portanto, estamos a celebrar precisamente o centenário e essa celebração final, no âmbito das várias comemorações que temos feito, passará por uma recriação de um dia de uma aula e de um dia na aldeia há 100 anos atrás. É uma iniciativa onde estamos a envolver, logo a partir do Rancho Folclórico da Unhaceira, porque é aquela entidade que tem trabalhado mais concretamente nesse âmbito e, portanto, pode dar uma ajuda muito, muito grande nisso, mas é também um desafio feito a toda a comunidade, não apenas da aldeia, mas também da freguesia, do concelho e mesmo de fora dela, quem se queira juntar a nós, para naquele dia voltarmos um bocadinho ao passado e reencarnarmos esse passado, quer através de coisas simples como um vestuário adequado à época, quer através da apresentação de algumas, sei lá, alguns ofícios, por exemplo, que aconteciam na altura, todo o tipo de ideias que as pessoas possam ter. Estamos abertos a isso, o programa está neste momento a ser delineado e, portanto, estamos abertos a todos os contributos que possam aparecer para fazer deste dia efetivamente um dia em que celebramos os nossos avós, aqueles que contribuíram para que hoje a escola exista, tendo em conta que estamos neste momento com a construção do centro escolar a decorrer. E tendo em conta que no âmbito destas iniciativas há algumas coisas que ficaram também ainda em aberto, nomeadamente o filme A Água e Luz, que foi rodado na Unhaceira e que pretendemos que se consiga fazer um restauro conjunto com a Cinemateca. Há também depois o lançamento do livro que trará os trabalhos vencedores do Prémio Literário, cuja entrega do Prémio na partida está prevista também para o dia 10 de novembro, mas depois colocará daí um livro que pretendemos ir lançar no futuro. Ou seja, de alguma forma lançamos a semente para que o ano que vem se possa continuar também um bocadinho com estas comemorações. Mas em termos concretos, de facto, das comemorações do ano 1918, este será efetivamente o encerramento.
E vamos para a nota do dia, nesta quarta-feira, com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, esta semana completa-se o primeiro ano do atual mandato autárquico. É, por isso, um momento oportuno para iniciar a minha participação nas notas do dia da Rádio Hertz com um balanço destes 375 dias da minha equipa na Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Infelizmente, um primeiro ano em nada diferente do que se esperava. Em 2017, aceitei ser o candidato do PSD a presidente desta junta de freguesia, por sentir a necessidade de uma gestão diferente, uma gestão mais moderna, mais transparente, envolvente os cidadãos e capaz de moldar o futuro da nossa terra. Esse sentimento não só se confirmou, como se acentuou ao longo das sessões da Assembleia de Freguesia. Neste primeiro ano, temos honrado o voto de confiança dos milhares de eleitores que em nós acreditaram e apresentámos propostas e projetos válidos, diferenciadores, capazes de produzir resultados e mudanças para melhor na nossa freguesia, tais como política de incentivo à natalidade, transparência da gestão, espaços verdes, descentralização de assembleias de freguesia, orçamento participativo. Propostas válidas que, com engenho e empenho, teriam certamente um impacto na vida de todos nós. Todas elas, invariavelmente rejeitadas pela governação socialista da Junta de Freguesia, com os mesmos argumentos de sempre, gastos até à exaustão. Ora a falta de dinheiro, ora a falta de disponibilidade, mas acima de tudo, a falta de vontade. Porque são argumentos que não passam desculpas. Não fosse a Junta de Freguesia ter lançado recentemente um boletim pretensamente informativo, com um custo superior a 1.500 euros, mas que não passa de mera campanha eleitoral. Quantas das nossas propostas teriam sido possíveis com este valor? Não seria mais importante investir no incentivo à natalidade ou nos espaços verdes da freguesia, em vez de produzir mais de 6.500 cópias de um folheto cujos textos são, em boa parte, cópia exata dos textos dos folhetos da última campanha eleitoral do PS e do Presidente Junta, então candidato? A realidade é a de uma gestão limitada na sua visão, sem objetivos de médio e longo prazo, que se limita ao dia-a-dia, incapaz de promover a diferenciação do nosso território e criar oportunidades para os fregueses. Esta nota do dia mais não é do que o desabafo de meses e meses de frustração e indignação acumulados, de quem tenta remar contra a maré, de quem procura a mudança necessária, de quem apresenta propostas, de quem está aberto ao diálogo. E de quem esbarra constantemente na mesma parede. de quem esbarra na incapacidade de ouvir, na hostilidade à mudança e à inovação, de quem tem receio de perder o controle à sua forma de ser e de estar num cargo público. As minhas palavras não são duras nem pretenciosas, são mera constatação de factos. Termino deixando-vos com um desafio. Apareçam, participem. As assembleias de freguesia são públicas. Venham ver com os vossos próprios olhos e tirem as vossas conclusões. Só assim poderemos mudar. Quando o escrutínio público e a responsabilização forem de tal ordem que continuar agarrado ao passado não será mais aceitável. Podemos sentir-nos frustrados, mas nunca derrotados. Estamos mais motivados do que nunca pelas ideias, pela vontade de construir o futuro da nossa terra, pela confiança que em nós foi depositada. Não, não vamos parar de sonhar com uma freguesia melhor.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.